nativos de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, foram forçados ao desespero. Mais de 3 mil pessoas mortas e pelo menos 800 mil totalmente dependentes de ajuda. A província tem uma das maiores reservas mundiais de gás natural. Será que a sua população vai beneficiar dessa riqueza? Será que a via militar é mais adequada para pacificar Cabo Delgado? Estas e outras questões na conversa a seguir com a investigadora moçambicana Fátima Mindire. Está a iniciar o África Agora, aqui na Voz da América. Olá, ouvinte e internauta da Voz da América. Este é o África Agora desta sexta-feira, 15 de julho de 2022, a partir de Washington, D.C. Eu sou o Amêncio Miguel. A nossa convidada é a investigadora moçambicana Fátima Mindire. Em 2017, foi reportado o primeiro ataque em Cabo Delgado, concretamente em Mocimboa da Praia. Até agora, este conflito, movido por um grupo que o Departamento de Estado aqui dos Estados Unidos diz ser ISIS Moçambique, Estado Islâmico Moçambique, provocou a morte de pelo menos 3 mil pessoas. O drama humanitário levou a Voz da América a escalar Pemba, Pemba Mituz, Kisanga e Xiure para reportar sobre o dia-a-dia de quem tudo perdeu, mesmo sonhos.
Tanguma sa tangup kana fas pamba arudi kawa subhanata na jirudi.
Agora, o que é que eu estou a recordar sobre o ataque? É para a recordação que eu estou a ver sobre aqueles agentes.
Capturado com essas terroristas? Nunca. Nem comunicação dela não tem.
Então, puxe-me a faca dele aqui onde vocês estão a ver. Estão a ver este risco aqui. Puxe-me. Cortou-me a primeira vez.
O documentário Escapado do Pesadelo de Cabo Delgado está disponível em português e em inglês em www.voaportugues.com e também no Facebook e no YouTube da Voz da América. Em Moçambique, em Maputo, concretamente, temos via Skype a investigadora Fátima Mindire. Fátima, bem-vinda ao África Agora da Voz da América. A Fátima, que foi uma das primeiras vozes a abordar o conflito em Cabo Delgado. E se calhar comecemos daí, Fátima, o que na voz das autoridades era um ato de bandidagem, virou um dos conflitos acompanhados globalmente. O que deu a entender, Fátima Mindire, esta primeira abordagem das autoridades de Moçambique? Já temos a nossa convidada Fátima Mindire ali via Skype. Eu dizia antes, bem-vinda ao programa África Agora da Voz da América. Sim, sério. Pelo que percebo aqui, não conseguimos o retorno com a Fátima Mindire. Ela não consegue nos ouvir através da ligação via Skype. Vamos ver se é possível ter esta mesma ligação através das linhas telefónicas. Através da linha telefónica, neste caso, este é o África Agora, aqui da Voz da América, nesta sexta-feira, que é o dia 15 de julho de 2022 e a nossa conversa com Fátima Mimir está em volta desta questão da insurgência na província moçambicana de Cabo Delgado. Ela, que é uma das principais investigadoras, foi das primeiras vozes a procurar perceber este cenário nesta província. E, além disso, a Fátima Mimir também dedica-se à questão da transparência na exploração de recursos minerais em Moçambique. Vamos agora ver se temos já em linha para uma melhor comunicação com a Fátima Mimir, que vai fazer esta análise baseada também naquilo que é o documentário que a Voz da América produziu na província de Cabo Delgado este ano. Estamos no África Agora da Voz da América, o programa África Agora, que acontece a partir dos estúdios da Voz da América aqui em Washington, D.C. Alguns problemas de comunicação com a nossa convidada a este programa, enquanto procuramos resolver as questões de comunicação. Agora sim, vamos a Maputo, a conversa com Fátima Mimir, que é investigadora, que dedica-se à questão da insurgência, mas também à questão da transparência na exploração de recursos minerais em Moçambique. Fátima, bem-vindo aqui ao África Agora da Voz da América.
Muito obrigada, boa noite.
Fátima, o nosso programa é dedicado a esta questão da insurgência na província de Cabo Delgado. A Fátima foi das primeiras a fazer a investigação. No início, Fátima, isto foi visto como uma questão de mera bandidagem, o que deu a entender para si como investigadora o facto do governo de Moçambique ter negligenciado no início este conflito?
Bom, de facto, quando eclodiu o conflito, houve uma tentativa de negação da situação ao atribuir este tipo de ataques aos bandidos comuns, digamos assim. E mais desde o início, claramente, era visível que não se tratava de criminalidade comum, sobretudo pela forma como o primeiro ataque foi efetuado. Foi um ataque armado a instituições do Estado e os criminosos comuns não fazem ou não cometem crimes tais. E por causa disso, obviamente, foi se negligenciando.
Estamos no África Agora, Fátima Mimir, e começamos já a fazer esta abordagem sobre a questão do conflito na província de Cabo Delgado. Há também, Fátima, várias leituras sobre a origem deste conflito, entre as diferenças entre as etnias Muani e Macondes, o radicalismo islâmico, desigualdades norte e sul. O que é que lhe parece este coquetel?
Bom, eu acho que é um coquetel que faz sentido, que é razoável e que explica, em certa medida, o conflito em Cabo Delgado. Mas eu acho que há uma dimensão que está a ser negligenciada, que é a questão do extrativismo, que levou a que as comunidades se sentissem, de certa forma, abandonadas pelo Estado. Durante os últimos 6 anos...
Fátima, falamos desta questão da insurgência na província de Cabo Delgado, mas também temos aqui esta questão que é um conflito que coloca muitas pessoas a sofrerem, e temos através do vídeo um corte do documentário que ilustra o sofrimento destas pessoas, e já vamos para já seguir este testemunho de quem sofreu e continua a sofrer por conta desta insurgência.
Esse senhor matador chamava-se pelo nome dele. Chamaram-lhe Hamza. Levantou um homem gordo com faca dele amarelada. Veio sentar em cima daquele senhor. Juraram-lhe aqui, taparam-lhe os olhos, começaram-lhe a cortar. Aquele senhor, na verdade, foi matado. Lhe desataram. Então vieram na minha pessoa. Aquele mesmo matador gordo, esse Hamza. Então sentou a mim em cima. Tudo isto no areal bem entrado. Sim, senhor, já o meu dia chegou. Outros agarraram-me as pernas. Tenho cicatrizes aqui. Então, Puxe-me a faca dele aqui onde vocês estão a ver. Está a ver este risco aqui. Puxe-me. Cortou-me a primeira vez. Eu comecei a rezar. Allahu Akbar. Bismillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Então aquele senhor, mate-me esse rio, bana. Mate-me. Fungue. Naquele rapaz, deixam-lhe esse senhor. Desamaram-lhe lá.
O testemunho de uma das pessoas que sofreram, neste caso o António Gulene, que recorda momentos de terror na província de Cabo Delgado, concretamente em Kisanga, onde ele foi raptado, passou algumas horas, aliás dias, com o grupo de insurgentes. Fátima Mimbir, esta descrição revela um conflito real, mas não tem sido fácil obter depoimentos. Cabo Delgado já tinha também dos piores indicadores em termos de desenvolvimento humano, mas falemos desta questão do bloqueio ao acesso à província de Cabo Delgado, que é real.
Bom, permita-me, Amácio, a retornar um pouco para um dos intervenção em que eu mencionava aqui, embora tenhamos isso que você descreveu muito bem relativamente, nós temos também um elemento que é bastante importante que deveríamos também fazer a equação, que tem a ver com o extrativismo que vem e romper, podemos assim dizer, aquilo que é o que são os meios de vida de algumas comunidades, vem implantar alguma insegurança e o senso de abandono por parte do Estado. E devo aqui mencionar que esta questão do acesso a Cabo Delgado não é uma questão nova que surge com a questão da insurgência. Quando eclode o extrativismo em Cabo Delgado com as descobertas relativas ao gás natural e começam as consultas públicas relativamente aos processos de reassentamento para se avançar para as fases seguintes, a sociedade civil já sofria algumas ameaças, já era impedida de aceder às comunidades e até aconselhá-las e prepará-las para participarem de forma adequada e informada nos processos das consultas públicas. E é preciso aqui mencionar um fenômeno muito interessante que pode explicar um pouco esta tendência de transformar Cabo Delgado numa área proibida, digamos assim, para os jornalistas, para a sociedade civil e por aí fora, que tem a ver com o fato de que muitas vezes, nas vésperas das consultas públicas, o que acontecia era que os líderes comunitários eram enviados para, de porta a porta, irem avisar as pessoas que não deveriam falar para além da conta nas consultas públicas, que eles deveriam se distanciar da sociedade civil, não falar com a sociedade civil, ouvir o que a sociedade civil tem a dizer. Então, quando a gente hoje olha para a situação de insurgência em que o Estado, no lugar de apoiar que mais se busque informação e se perceba o que está acontecendo em Cabo Delgado para ajudar a responder, torna Cabo Delgado uma zona proibida e, de certa forma, transforma o conflito em Cabo Delgado numa espécie de tabu. E devo aqui frisar que se não fosse a insistência, fizemos uma campanha em 2018, eu, a Cídia e outros jovens ativistas, em que nós chamávamos a atenção para o fato de que Cabo Delgado era uma questão real, que Cabo Delgado é Moçambique e que se tinha de tomar a sério a questão que estava acontecendo em Cabo Delgado. E íamos, inclusive, apresentando alguns depoimentos. Eu me lembro de um amigo meu que trabalha na Amnistia Internacional que tentou ir a Cabo Delgado para pesquisar e dialogar com as pessoas, foi detido de forma arbitrária. Portanto, temos situação de jornalistas que também foram detidos, sendo Cabo Delgado o seu território de trabalho, foram detidos porque estavam a reportar a situação de Cabo Delgado. E a pergunta que se coloca, obviamente, que não está respondida até hoje, é por que tanto secretismo em relação a Cabo Delgado, se nós sabemos que o terrorismo é uma realidade, é um problema de segurança global, não só em Moçambique. Nós estamos a acompanhar a situação da insegurança ligada ao terrorismo, por exemplo, na Nigéria, com Boko Haram, que depois foi descendo, e temos alguns grupos insurgentes no Quênia, sem contar com outros grupos que vão se espalhando pela Europa e pelos Estados Unidos. Por que nós estamos a querer esconder um problema que é real no nosso país? Portanto, é preocupante esta forma como o governo abordou esta questão no início, que pode revelar, de certa forma, que a questão da insurgência em Cabo Delgado pode ter sido embora o contexto de Cabo Delgado criasse condições para o surgimento da insurgência, pode ser que tenha sido um problema criado que depois saiu do controle e, sendo um problema criado, era bom que ninguém soubesse, mas quando sai do controle já ficamos em desespero, porque obviamente todo o bandido quer uma porta de entrada e, uma vez entrando, já não respeita nem a quem o contratou.
Mimbire, esta descrição do cenário inicial é esclarecedora. Estamos no nosso programa África Agora. Antes de iniciar o conflito, ou pelo menos antes de fazer esta abordagem de uma forma holística sobre os problemas de Cabo Delgado, havia também esta questão que tem a ver com os indicadores. O sofrimento que a população de Cabo Delgado não é diferente do que acontece nos acampamentos. Na leitura que tem acompanhado, a qualidade de resposta a esta situação humanitária, qual é que é?
Bom, a resposta ainda deixa muito a desejar, sobretudo a resposta do lado do Estado, do governo, que tem responsabilidade primária de atender aos seus cidadãos em situação difícil. Eu queria resgatar também o exemplo aqui da campanha que fizemos em 2018, em que nós mobilizamos alguns apoios para os deslocados em Cabo Delgado. Nessa altura não se falava ainda de deslocados, mas já estávamos às 200 mil pessoas. E quando tentamos, por via do INGC, fazer chegar os bens às pessoas afetadas, os bens ficaram retidos. Quando eclodiu o IDAI, o INGC, na altura, quis relevar aqueles bens que nós mobilizamos para Cabo Delgado para poder distribuir às vítimas do IDAI. E nós tivemos, da última hora, a fazer a mobilização de 75 mil meticais para poder transportar, portanto, esses bens para os insurgentes em Cabo Delgado. Portanto, enquanto o governo não assumir de forma a gravidade da situação humanitária em Cabo Delgado, não vai haver uma resposta efetiva por parte do Estado. Há um trabalho muito grande que nós conseguimos notar e ver por parte das organizações humanitárias internacionais, mas que não é, digamos, ainda suficiente para aquilo que é o nível de demanda e necessidade que as pessoas têm. Nós estamos a falar de pessoas que estão numa cidade que ela por si própria já era problemática antes da insurgência. A questão do saneamento do meio já era problemático, que se deteriorou agora. A questão do acesso à água potável já era mal e pior agora. Portanto, os espaços, os lugares onde as pessoas vivem já não eram bons. E agora, receberem 7, 8 pessoas por agregado, a situação torna-se ainda mais drástica. Portanto, acho que o fato de o governo ter demorado a reagir e aceitar a situação e se organizar leva a que a resposta hoje seja feita da forma como está a ser feita, sem que efetivamente seja, digamos, eficaz e não garanta que as pessoas tenham condições melhores.
Estamos no África Agora da Voz da América, analisando a situação da insurgência na província de Cabo Delgado. A Fátima Mimbire, a nossa convidada, é investigadora e também tem interesse na transparência dos recursos minerais no continente africano, concentrando-se em particular em Moçambique. Vamos passar para mais um segmento que ilustra aquilo que é parte do documentário que a Voz da América produziu, mas também como as pessoas em Cabo Delgado respondem e vivem perante esta insurgência. Luiz Orlando veio da aldeia de Moatide, no distrito de Muidumbe, a cerca de 225 quilômetros. Ela e família conseguiram fugir após a sua casa ter sido deixada em cinzas. Agora, a jovem de 18 anos frequenta o curso de canalização para melhorar as casas de outras pessoas e a sua própria vida.
Mais focada no trabalho, porque para tirar essa mentalidade, porque muita gente diz que esse trabalho é masculino, vocês mulheres não podem fazer isso, canalização é só para homens, não é verdade. Nós estamos cá a aprender como ser um bom canalizador e, graças a Deus, na nossa turma somos mais raparigas do que rapazes. Sim.
Continuamos, dizia, de parceria com organizações internacionais. O governo de Moçambique iniciou a formação de jovens e vimos ali uma jovem que falava da sua formação como canalizadora. Fátima Mimbire, este tipo de respostas ajuda a dar um alento à população de Cabo Delgado ou não?
Bom, primeiro, permita-me dizer que a Luísa é uma heroína. E como a Luísa, tantas outras jovens, mulheres, e não só, há outros jovens, outros homens que são um verdadeiro exemplo de resiliência. Sem dúvidas, este tipo de iniciativas de capacitação técnico-profissional vão transformar a vida das pessoas, porque permitem que estas pessoas possam ter alguma atividade concreta que lhes possa permitir ter acesso a melhores condições de vida. Agora, o que eu acho é que todas essas medidas que nós estamos a ver são medidas, digamos, de emergência, são medidas de resposta rápida, mas o problema de Cabo Delgado, do acesso às oportunidades, e como disse bem no início, é um problema geral do país e temos de refletir-lo de forma muito aprofundada. O ensino técnico profissional, por exemplo, que é este que dá habilidades aos jovens, aos cidadãos, para poderem fazer coisas que transformam vidas, melhorar até as suas condições de vida, é este um dos subsetores de educação que não tem merecido grande investimento no nosso país. Portanto, a Luísa não estaria a fazer um curso de canalização de curta duração. A Luísa poderia estar a ter feito um curso destes numa escola técnica, numa província como Cabo Delgado, assim como tantos outros poderiam estar a fazer cursos técnico-profissionais que iriam lhes habilitar a ter acesso às várias oportunidades que se colocam numa província em particular como Cabo Delgado. E aqui gostava de mencionar um ponto que eu acho que é central sobre a resposta do governo, se vai mudar ou não. Cabo Delgado, depois do falhanço que nós vimos em Tete, transformou-se no Eldorado de Moçambique, porque é lá onde estão localizados, neste momento, a maior parte dos recursos extrativos que o país explora e que têm contribuído significativamente para as receitas para o país. No entanto, por causa do nível de escolarização, que é muito baixo, do acesso às oportunidades de continuar a estudar e essas habilidades para a vida, de saber fazer como estas que a Luísa vai ter, as pessoas não conseguem ter acesso às poucas oportunidades que esta indústria cria numa primeira fase. Porque sabemos que esta indústria extrativa é uma indústria de capital intensivo, mas existe uma fase que é possível empregar as pessoas. Mas as pessoas não têm conseguido ter acesso a essas oportunidades justamente porque se negligenciou ao longo dos anos a questão do ensino técnico profissional, o investimento na educação, em particular na província de Cabo Delgado. E por causa disto, o discurso que a gente ouve em várias comunidades e em vários distritos em Cabo Delgado é que as oportunidades são absorvidas por pessoas que vêm de Maputo ou de outras províncias. Então, este sentimento acaba não sendo um sentimento muito bom. Então, acho que essas iniciativas são boas, mas mais do que estas medidas que são muito pontuais, precisamos de refletir com profundidade como é que nós podemos implementar programas que transformem efetivamente a vida das pessoas, que adicionam qualidade, que adicionam habilidades, que lhes permitam não serem atores passivos neste contexto econômico que a província de Cabo Delgado vive, mas serem atores ativos que sabem tirar as oportunidades de forma, digamos, livre, de forma transparente, sem terem de dever favores e recorrerem aos clientelismos e por aí fora.
Considerando que Moçambique tem outros espaços para a exploração de recursos minerais em duas, três linhas, o que é que as autoridades têm que fazer nessas negociações para não lesar o povo e, se calhar, não criar mais conflitos, tendo em conta que uma das linhas para a razão do conflito é esta desigualdade?
Sim, eu acho que o primeiro ponto que o governo tem de tomar em conta é sempre quando estiver a negociar qualquer contrato extrativo, tem de colocar em primeiro lugar os interesses da população daquela zona ou daquela região. Não pode o governo negociar contratos e colocar para si a ideia de que este contrato é de interesse, esse projeto é de interesse público, que este projeto vai gerar benefícios para o país, porque estamos a pensar financeiramente, e esquecer outro tipo de impactos negativos que podem ser gerados por essa indústria e que vão afetar de forma muito direta àquelas comunidades que ali vivem. Eu penso que esta questão é muito importante. Eu nunca vi em Moçambique um debate aberto e honesto sobre os impactos negativos da indústria extrativa. Eu não sei se em algum momento nós teremos o nosso governo a dizer não, nós não vamos aceitar a implementação deste projeto porque ele tem os benefícios financeiros que pode trazer não são suficientes para compensar os prejuízos sociais, culturais e até psicológicos e econômicos das comunidades afetadas diretamente por estes projetos. Então, acho que este é um primeiro elemento. O segundo elemento é que o Estado, o governo, se tem de lembrar que ele é o gestor do Estado, que ele representa os interesses dos moçambicanos e não os interesses do capital internacional, das multinacionais. As multinacionais se vêm para Moçambique porque eles viram que em Moçambique há alguma coisa atrativa para eles e cabe ao Estado moçambicano, dentro dos interesses que essas multinacionais têm, salvaguardar os interesses dos moçambicanos e assegurar que maximiza os ganhos para o país e não se colocar numa situação em que ele parece estar mais preocupado com o investidor que vem e despreocupado com as pessoas que ali vivem, que sofrem as consequências muito diretas. Então, as grandes queixas das pessoas, sobretudo em Cabo Delgado, tem a ver com esta questão de que o Estado muitas vezes se posicionou do lado das multinacionais no lugar de se colocar do lado das pessoas. Vou dar aqui dois exemplos que ilustram isso. O primeiro é que nós tivemos, no processo da discussão do pacote do reassentamento para as comunidades, havia ali uma comunidade chamada Milamba, que é uma comunidade costeira, e durante o processo das consultas públicas, eles disseram que tinham outros lugares, eles gostariam de ser assentados na costa e apresentaram até propostas de locais na costa onde poderiam ir.
Nós vamos,
o governo, em nenhum momento, se preocupou em salvaguardar que eles fossem para a costa e foram positivamente colocados no continente.
Fátima, muito obrigado. Nós voltaremos certamente a conversar sobre a transparência na exploração de recursos minerais na província de Cabo Delgado. Proximamente voltaremos à conversa neste África Agora da Voz da América. Vamos para já continuando, dando continuidade e caminhando para o final, trazer aqui a resenha da política americana com João Santa Rita. A resenha da política americana com João Santa Rita, meu colega da redação aqui na Voz da América.
O nosso distrito está calmo, mas muito calmo. O sentimento de medo é que a pessoa onde teve esses problemas, na falta de ter medo, mas depois há uma vontade de voltar a casa.
Apesar das promessas do chefe da polícia, muitos deslocados revelam-se relutantes a retornar, o que tem a ver com o que testemunharam.
Mas isso de voltar para a zona, nem sei bem porquê. Até agora eles estão a atacar. Então não acho conveniente que agora aqui gosto de voltar para trás, porque estou assim com mãos cruzadas, porque eles ainda estão a atacar. Então pelo menos aqui, como aqui ainda não chegaram, é para nós pretendemos estar aqui. Só que estamos a sofrer, não estamos a ver lugar para a vivência. Veja ali esses alpendres. Com esta chuva aqui, pinga. Até agora que eu estou na construção, aí estou a tentar construir. Minha alpendre tinha caído com o vento, aquele vento que vinha.
O depoimento de uma das pessoas que vivem na província de Cabo Delgado, província devastada pelo conflito de insurgentes naquela região do norte de Moçambique. Assim foi mais um África Agora. Tivemos como principal convidada a pesquisadora moçambicana Fátima Mimbiri, com a qual voltaremos a conversar sobre a situação que tem também a ver com a transparência na exploração de recursos minerais no continente africano. Foi um prazer voltar a estar consigo para mais um África Agora aqui na Voz da América, com a produção de Mariano Bartolomeu. Eu sou o Amêncio Miguel. Até para a semana.
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América, na sua emissão vespertina em português para a África,